Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama do Velho Testamento. Muito bem, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos nos livros dos profetas maiores, né? Começando então pelo livro do profeta Isaías, ok? Livro do profeta Isaías. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler aqui com vocês e a explicar a partir do comentário do Mayer Pirman, a introdução que ele faz aqui ao livro de Isaías, esse importantíssimo livro das Escrituras Sagradas. Então, o nosso autor aqui, ele começa dizendo o seguinte. Ele diz o seguinte, que de todas as escrituras proféticas, de todas as escrituras dos profetas, o livro de Isaías é a mais formosa e sublime. Então, veja aqui, de acordo com Mayer Pirman, para ele, né, o livro de Isaías é a mais formosa e sublime de todas as escrituras dos profetas, né? Ele continua aqui dizendo que em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu reino, porque a gente vai ver aqui que o profeta Isaías, ele fala muito do Messias, né? Provavelmente é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias, que nós sabemos, né, que se trata do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, Isaías, ele é o livro profético, né, que traz uma visão muito gloriosa do Messias, não é? Bom, ele segue aqui dizendo, né, por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações, o livro de Isaías tem sido chamado o quinto evangelho e seu autor, o evangelista do Antigo Testamento. Então veja, justamente pelo fato, né, como eu disse há pouco, do livro de Isaías ser o livro que mais traz profecias messiânicas dentre os livros proféticos, como ele fala que devido à ênfase na graça de Deus que nós temos nesse livro, devido à obra redentora, né, de Deus, tanto para com Israel como para com as nações, o livro do profeta Isaías, ele é considerado por muitos comentaristas bíblicos o quinto evangelho, né? Por que o quinto evangelho? Porque no Novo Testamento nós temos quatro evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, alguns chamam o livro de Isaías de o quinto evangelho, por ele trazer tantas profecias e tantas referências ao Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo. E nós sabemos que os quatro evangelhos do Novo Testamento, eles tratam justamente de falar da vida, da mensagem, da obra, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E como Isaías traz várias profecias com relação a Cristo, então alguns dizem que nós poderíamos chamá-lo de o quinto evangelho, né? E poderíamos chamar o autor do livro de Isaías, que é o próprio profeta Isaías, poderíamos chamá-lo de o evangelista do Antigo Testamento, porque Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelistas do Novo Testamento. Então, alguns dizem que, pelo conteúdo do livro do profeta Isaías, nós poderíamos chamá-lo de o evangelista do Antigo Testamento. Bom, esse livro, ele possui duas grandes divisões principais. Mais à frente aqui, o próprio Mayer Pirman, ele vai colocar uma terceira divisão, mas a princípio vamos falar dessas duas divisões principais do livro, né? E essas duas divisões, elas nos ajudam então a encontrar, a entender o livro do profeta Isaías. Veja, a primeira grande divisão está do capítulo 1 até o capítulo 39, tá? E a segunda grande divisão está do capítulo 40 até ao capítulo 66, ok? Então veja, a chave da primeira divisão principal, que vai do capítulo 1 ao 39, a chave é denúncia, né? Vamos dizer que a palavra-chave é denúncia. Por quê? Né? Ao ler esta seção dos capítulos 1 ao 39, ao ler esta seção, sentimos os estrondos da ira divina contra o apóstata Israel e contra as nações idólatras que o rodeiam. Então, nesses primeiros 39 capítulos, Deus está, por assim dizer, denunciando, né, a apostasia do seu povo de Israel e também está fazendo denúncias contra os pecados das nações idólatras, que eram circunvizinhas do povo de Israel, né? Nestes primeiros 39 capítulos ainda, são profetizados o cativeiro de Babilônia, né? As tribulações e os julgamentos dos últimos dias, tá? Então, o livro do profeta Isaías, ele também é um livro profético, que traz revelações proféticas em relação a tempos ainda futuros, até para nós mesmos, né? O livro do profeta Isaías, ele traz profecias a respeito de tempos históricos que ainda não chegaram, tá? É interessante a gente ter entendimento disso. Agora, uma coisa muito importante que você precisa saber em relação ao profeta Isaías é que o profeta Isaías, ele profetizou, ele teve um longo período de ministério profético, né? Então, assim, a gente pode, arredondando, a gente pode dizer que Isaías, ele profetizou entre 150 a 200 anos antes do cativeiro babilônico, tá? Então, note, isso é importante. A gente tem falado, né, já nas aulas anteriores, que em um determinado momento histórico, Deus permitiu que o seu povo, Reino do Sul, capital Jerusalém, né, chamada Reino de Judá, Deus permitiu então que o Reino de Judá fosse levado cativo para a Babilônia. Então, note que Isaías viveu aproximadamente 150 a 200 anos antes de acontecer o cativeiro babilônico, né? E no entanto, Isaías ele já profetizou que o cativeiro da Babilônia iria acontecer, iria atingir, né, o povo de Deus. Então, isso é um dado muito interessante que a gente tem que levar em consideração aqui. Então, isso a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 39, né, a palavra-chave denúncia. A segunda seção do livro, que está do capítulo 40 ao 66, a chave ou a palavra-chave dessa segunda seção é consolação. Então veja, se a primeira parte do capítulo 1 ao 39 é denúncia, a segunda parte é consolação. Por quê? Essa segunda parte contém profecias do regresso de Israel do cativeiro babilônico, contém profecias da restauração de Israel e da reunião de Israel na Palestina nos últimos dias, inclusive. Então, veja, se na primeira parte do livro Isaías profetiza que o povo de Deus iria ser levado cativo para a Babilônia, na segunda parte do livro ele também profetiza que o povo regressaria do cativeiro, né, que seria restaurado o povo, né, e inclusive profecias em relação aos últimos dias de reunião do povo de Israel na Palestina, né? Bom, então diz aqui Pirman, baseando-nos nessas duas divisões, podemos resumir o tema de Isaías da seguinte maneira: a ira de Deus resultando na condenação e tribulação de Israel, e a graça de Deus resultando na sua salvação e exaltação. Ok? Então, o tema do profeta Isaías, resumido aqui por Mayer Pirman, vou repetir: a ira de Deus resultando na condenação e tribulação de Israel e a graça de Deus resultando na sua salvação e exaltação. Ok? Bom, como nós já falamos, o autor desse livro é o próprio profeta Isaías, né? Segundo Mayer Pirman aqui, Isaías foi o maior dos profetas, né? Segundo aqui o autor que a gente está seguindo. E Isaías, ele foi chamado ao ministério profético no reinado de um rei chamado Uzias. Não é? O nome de Isaías, o seu nome, que significa salvação de Jeová, descreve bem o seu ministério e a sua mensagem. Então, o nome Isaías tem esse significado, salvação de Jeová. E esse nome, segundo o autor aqui, descreve bem o ministério e a mensagem do profeta. O profeta Isaías, ele profetizou durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, e talvez também durante o reinado de Manassés. Então, como eu disse há pouco, você nota que o ministério profético de Isaías, ele foi um ministério longo, né? Veja que ele profetizou aqui durante os reinados de quatro reis: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, e provavelmente também durante o reinado de um quinto rei, o rei Manassés. Então, entre os anos de 757 a 697 a.C. O profeta Isaías, ele foi um estadista. Além de profeta, ele era um estadista, né? Ele provavelmente, até mesmo agora eu vou só citar rapidamente aqui uma citação do Wiersbe. Ele diz aqui que aparentemente Isaías era de uma família importante, já que tinha acesso a muitos reis judeus, né? Ele era casado, o texto bíblico fala disso no capítulo 8, no versículo 3, e ele também era pai de pelo menos dois filhos, né? Segundo também o texto sagrado. Mas essa informação que eu falei há pouco, eu acho que é importante dizer, né? Que Isaías, ele era, muito provavelmente, ele era membro de uma família importante, talvez até de uma família nobre. Por isso que o Pirman diz aqui que ele foi estadista. Além de profeta, ele foi estadista. Por quê? Porque nós encontramos Isaías falando, né, e tratando dos assuntos públicos da nação, inclusive com os reis. Então veja que Isaías, ele não foi apenas um profeta, ele foi também um estadista. Ele não falou apenas, né, vamos dizer assim, de assuntos, vamos colocar dessa maneira, ele não falou apenas de assuntos espirituais, mas ele falou também de assuntos públicos, né? E um profeta, eu entendo que um profeta de Deus, ele realmente deve estar informado, né, do que acontece na sua nação. Mesmo hoje, né, nós vivemos um tempo em que nós temos, aqui na nossa nação, Brasil, passado por momentos muito, muito difíceis, de muita corrupção, de muito pecado, né, de um constante ataque aos valores, aos princípios da palavra de Deus, da fé cristã, né? E às vezes a gente ouve alguns irmãos falando: ah, mas nós não temos nada a ver com isso, nós temos apenas que orar, nós temos apenas que. Como se a gente tivesse que se trancar dentro da nossa igreja e não saber o que está acontecendo na nossa nação, não se informar, não se envolver. Mas não é assim. Nós temos sim que saber, nós temos sim que nos envolver, e mais, nós como igreja temos que ser uma voz profética, né? E denunciar o erro, a corrupção, o pecado, a falta de respeito com as coisas sagradas, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a mensagem cristã, né? Assim que eu penso, e eu creio que Isaías, o profeta, ele foi esse homem que, inclusive, denunciava os pecados da nação, né? Porque ele sabia de tudo que estava acontecendo, ele acompanhava os acontecimentos. Aula 33, áudio 2. Então vamos dar sequência aqui. Quanto ao profeta Isaías ainda, a tradição, né? Isso não está no registro bíblico, mas a tradição nos diz que Isaías foi morto pelo ímpio rei Manassés, sendo serrado pelo meio. Olha que triste morte, né? Isaías teve, né? Ele, segundo a tradição, ele foi serrado pelo meio, né? Então você vê que aqueles que se posicionam ao lado da verdade, aqueles que se posicionam para denunciar, né, os pecados da nação, como eu estava falando agora há pouco, aqueles que não ficam apenas ali enclausurados dentro da igreja, mas que realmente se levantam como vozes proféticas, essas pessoas às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, sofrem grandes perseguições, né? E isso aconteceu com os apóstolos da igreja primitiva, isso aconteceu com muitos profetas do Antigo Testamento. Então, no caso de Isaías, ele foi cerrado ao meio, segundo a tradição. Bom, deixa eu então aprofundar só um pouquinho mais aqui, baseado ainda no livro do Pirman, a questão do conteúdo, né, do livro do profeta Isaías. Então, a princípio eu tinha falado de duas seções principais, agora eu vou detalhar um pouquinho mais, ampliando para três seções, né? Então, veja, a primeira sessão, ela é uma sessão condenatória, tá? E tá do capítulo 1 ao 35. Então, nessa sessão condenatória, estão contidas a maior parte das repreensões pelos pecados de Israel. Aí, veja, nós temos uma outra sessão, né? Se você pegar aquela primeira explicação que eu fiz, falando que o livro se divide em duas partes, do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66. Então, essas duas primeiras sessões que eu estou falando aqui agora encaixam-se dentro da primeira parte. Por quê? A sessão condenatória vai do capítulo 1 ao 35 e a sessão histórica vai do capítulo 36 ao 39, tá? Então, essas duas primeiras sessões ficando dentro da primeira parte do livro, que possui 39 capítulos, né? É até muito interessante aqui, eu vou até fazer aqui um parênteses aqui para dizer algo que é muito interessante. Eu vou agora aqui para o comentário do Pirman, né? Porque ele diz assim: olha, sugeriu-se que o relato de Isaías é uma Bíblia em miniatura. Por que o relato de Isaías é uma Bíblia em miniatura? Porque o livro do profeta Isaías, ele contém 66 capítulos. E a Bíblia contém 66 livros. É muito interessante isso aqui, gente. É muito interessante. Eu creio que nós podemos ver a providência de Deus aqui, né? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela não foi dividida em capítulos e versículos quando ela estava sendo escrita, né? Nós sabemos que esse trabalho de divisão de capítulos e versículos, ele veio séculos depois, né? Mas aqueles que trabalharam para fazer essa divisão de capítulos e versículos, eu não penso que tenha sido algo proposital, não é? O fato é que o livro do profeta Isaías, ele terminou sendo dividido em 66 capítulos, não é? E sabemos que a Bíblia possui 66 livros, né? E veja que interessante, as duas principais divisões do livro de Isaías, elas vão do capítulo 1 ao 39 e do capítulo 40 ao 66, né? E nós sabemos que O Antigo Testamento, ele é composto de 39 livros e o Novo Testamento, 27 livros. E o livro do profeta Isaías, né, a primeira parte dele, que a gente falou agora há pouco que era uma parte de denúncia, né? A primeira parte é composta de 39 capítulos, assim como o Antigo Testamento é composto de 39 livros. E a segunda parte do livro de Isaías, que é a parte que fala da consolação, ela é composta de 27 capítulos, tal qual o Novo Testamento é composto de 27 livros, né? Então, é interessante, é no mínimo algo bastante interessante, né, para a gente pensar, porque nós sabemos, né, que a gente não fez nenhuma aula sobre isso, mas quem sabe talvez a gente tenha um tempinho de fazer uma aula posteriormente sobre como se deu a formação, né, do cânon do Antigo Testamento, quais critérios foram estabelecidos para que se considerasse determinado livro como inspirado por Deus, como canônico ou não, né? O fato é que a formação do cânon da Bíblia Sagrada, a formação de o processo, né, de escolha dos livros que compõem a Bíblia Sagrada é um processo que se deu durante muitos séculos e tem muitos detalhes envolvidos aí, mas seja como for, cremos que Deus, obviamente, esteve, né, no controle desse processo, do reconhecimento, da inspiração dos livros sagrados, e nós temos 66 livros formando a Bíblia, não é? E, ao mesmo tempo, aqueles que trabalharam no processo de divisão da Bíblia em capítulos e versículos terminaram encontrando 66 capítulos no livro de Isaías e formando exatamente 39 capítulos a primeira parte do livro e 27 a segunda, da mesma maneira que a Bíblia está dividida em 39 livros na primeira parte, o Velho Testamento, e 27 livros na segunda parte, o Novo Testamento. Então, tudo isso é, no mínimo, curioso, mas eu creio que a gente pode entender e ver aqui até mesmo a providência de Deus, né? Então, veja, nessa primeira parte do livro de Isaías, que é do capítulo 1 ao 39, nós temos uma seção condenatória, que vai do capítulo 1 ao 35, e nós temos uma seção histórica, que vai do capítulo 36 ao 39, né? Fechando, então, a primeira parte do livro. Essa seção histórica, gente, ela também é bastante importante porque ela contém o relato da invasão à Síria, né? E contém também a libertação misericordiosa de Jerusalém por Deus, né? E também contém a cura do rei Ezequias, né? Então, veja, essa seção histórica, ela é muito importante porque Isaías, ele viveu na época em que os assírios, né, o Império Assírio estava no auge. Tanto é verdade que o Império Assírio conseguiu derrotar e levar cativo o Reino do Norte, né, cuja capital era Samaria, chamado também de Reino de Israel. Então, Isaías, ele é contemporâneo do Império Assírio que levou cativo o Reino do Norte. Mas esses mesmos assírios, eles chegaram a invadir o Reino do Sul, eles chegaram a sitiar, né, a cercar, a sitiar a cidade de Jerusalém, mas eles não conseguiram dominar a cidade de Jerusalém, porque Deus deu a libertação ali para o seu povo naquele momento, né? A gente já falou disso em aulas anteriores, mas o fato é que então essa seção histórica do livro de Isaías, que vai do capítulo 36 ao 39, ela relata exatamente essa invasão à Síria e a libertação misericordiosa de Jerusalém por Deus, e relata também a cura de Ezequias, né? O Meyer Pirman, ele diz aqui que estes capítulos, ou seja, os capítulos 36 a 39, eles formam uma espécie de elo, né? Um elo, uma transição entre a primeira e a última sessão, né? Esses capítulos 36 a 39, eles servem de apêndice, né? De complemento, de apêndice à primeira sessão, porque registram a profecia do cativeiro babilônico, que ainda viria 150 anos mais ou menos à frente, não é? E, ao mesmo tempo, essa seção dos capítulos 36 ao 39 forma uma introdução à última parte do livro, né? Que trata da restauração de Israel, do cativeiro, né? Isaías já profetiza aqui que Israel não só seria levado para o cativeiro babilônico, como também seria restaurado do cativeiro. E a segunda parte do livro, como a gente já tinha falado, que ele chama aqui de seção consolatória, essa parte contém palavras de consolo a Israel, né? Israel que seria castigado, né? Então, essa última parte do livro do profeta Isaías, que fala de consolação, contém palavras de consolo e promessas de restauração e bênçãos. E essa seção consolatória, ela vai dos capítulos 40 ao 66, ok? Então, eu gostaria aqui ainda, eu sei que essa parte talvez seja um pouco cansativa, mas a gente não pode deixar de falar disso aqui, de tratar disso aqui, né? Um breve esboço aqui do livro do profeta Isaías. Então você tem aqui, olha, rapidamente, dos capítulos 1 ao 12, nós temos profecias referentes a Judá e Jerusalém, ok? Dos capítulos 13 a 23, nós temos profecias de juízos mundiais terminando na redenção de Israel, tá? Então, nesse livro nós também temos várias profecias de juízos, né, sobre outras nações. Então, como eu disse, capítulos 1 ao 12, profecias referentes a Judá e Jerusalém. Capítulos 13 a 23, profecias de juízo sobre as nações. Capítulos 24 a 27, profecias de juízos mundiais, terminando na redenção de Israel. Capítulos 28 a 35, profecias de juízo e misericórdia, né? Capítulos 36 a 39, que é aquela seção histórica, invasão, né, pela Assíria e libertação de Judá. Capítulos 40 a 48, nós temos libertação do cativeiro por Ciro. Nessa parte aqui é que Isaías também já profetiza que um rei que ainda não havia nascido, que haveria de se chamar Ciro, Deus usaria esse rei no futuro para libertar o povo de Judá, o povo de Jerusalém do cativeiro babilônico, né? Então, isso está aqui nos capítulos 40 a 48 do livro. Nos capítulos 49 a 57, nós temos aqui redenção pelo sofrimento e sacrifício. Então, é nessa parte aqui que nós vamos ter inserido aqui o capítulo 53 de Isaías, que nós vamos falar mais à frente, que acho que a gente pode dizer, o capítulo 53 de Isaías é o grande capítulo messiânico do Velho Testamento, né, que fala ali sobre o servo sofredor, que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, esse texto que está lá em Isaías 53 é o grande texto messiânico do livro de Isaías e talvez poderíamos dizer até de todo o Antigo Testamento. E aí, fechando, né, dos capítulos 58 a 66, esses capítulos falam sobre a glória futura do povo de Deus, ok, queridos? Então, é isso. Esse segundo áudio seria interessante que você tentasse ouvi-lo novamente com bastante atenção para você pegar essa explicação, que eu sei que não é muito simples, né? Mas vale a pena você, se puder, ouvir novamente esse segundo áudio. Assim você vai fixando e entendendo melhor a divisão e o esboço geral do livro do profeta Isaías, ok? Voltamos na sequência. Aula 33, áudio 3 agora. Eu quero também ainda citar aqui alguns comentários do Warren Wiersbe agora. Já citei alguns, mas vou me concentrar aqui em alguns comentários desse autor. Bom, ele destaca aqui também que as mensagens do profeta Isaías, elas diziam respeito ao reino do norte e ao reino do sul. Então veja que Isaías, ele vivia em Jerusalém, né? Ele era membro, vamos dizer assim, do reino do sul, né? Ele morava em Jerusalém, mas ele também profetizou, vamos dizer assim, contra o reino do norte, tá? Então, as mensagens do profeta Isaías diziam respeito tanto ao reino do norte como ao reino do sul. E, como eu já disse há pouco, Isaías, ele viu Israel, ou seja, o reino do norte, ele viu Israel decair, né? Ele viu o reino do norte ser levado cativo pelos assírios, não é? Ele viu o reino do norte decair e, no fim, arruinar-se sob a força da Assíria. Então, é interessante você entender o seguinte, em relação aos profetas maiores. Olha, tenta gravar isso que eu vou te falar agora. Nós temos quatro profetas maiores, né? Que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Nós temos quatro profetas maiores, mas nós temos cinco livros dos profetas maiores. Por quê? Porque Jeremias escreveu dois livros. Ele escreveu o livro que leva o nome dele, Jeremias, e escreveu também o livro de Lamentações de Jeremias, né? Então veja bem, esses quatro profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, você tem que ter em mente o seguinte: o profeta Isaías, ele viveu mais ou menos 150 a 200 anos antes dos três outros profetas maiores. Por quê? Porque Isaías, ele foi contemporâneo da queda do reino do norte, né? Isaías, ele foi contemporâneo do Império Assírio, que derrotou o reino do norte. E os outros três profetas maiores, que são Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles foram contemporâneos, eles viveram na mesma época, tá? E eles foram testemunhas, ou eles viveram no período do cativeiro do Reino do Sul, tá? Então, enquanto Isaías foi contemporâneo da queda do Reino do Norte, Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos do cativeiro, né, do Reino do Sul, que foi levado para a Babilônia, né? Isso é importante você gravar, né? Se você conseguir gravar, se você conseguir entender essa diferenciação aí, vai ser muito importante quando você pegar a sua Bíblia para ler. Você vai ter esse contexto histórico, né? E quando você for pegar a sua Bíblia para pregar, para ensinar, você também vai ter esse contexto histórico para falar para as pessoas, às quais você estará ministrando, ok? Bom, gente, aqui na introdução também do Wiersbe, ele tem um tópico aqui bem interessante que eu achei, que o tema é Cristo em Isaías. Cristo em Isaías. Por quê? Como a gente já até falou isso, né? Isaías, ele apresenta um rico retrato profético de Jesus Cristo, né? Provavelmente o livro do Antigo Testamento e dos profetas que mais retratam, né? Ou que mais trazem profecias messiânicas. Então, Isaías, ele apresenta um rico retrato profético de Jesus Cristo. Então, no livro do profeta Isaías, nós temos profecias quanto ao nascimento de Jesus, Tá? No livro do profeta Isaías, nós temos profecias quanto ao ministério de João Batista. No livro do profeta Isaías, nós temos profecias quanto à unção de Cristo pelo Espírito Santo, né? No livro do profeta Isaías, nós temos profecias de Cristo como o servo. Tá? Nós temos já no livro do profeta Isaías profecias do povo de Israel rejeitando a Cristo, que nós sabemos que é isso que termina acontecendo, né? Mais à frente, tá? No livro do profeta Isaías nós temos Cristo profetizado como a pedra de tropeço, né? A pedra de tropeço que seria rejeitada, não é? No livro do profeta Isaías ainda nós temos profecias quanto ao ministério de Jesus, quanto ao ministério de Cristo aos gentios, aos não judeus. Então, Isaías ele profetiza que Cristo exerceria ministério também aos gentios, ou seja, aos não judeus. E no livro do profeta Isaías, de maneira mais clara, né? Como em nenhum outro, nós temos profecias falando sobre o sofrimento e a morte de Cristo, tá? Que é aqui que entra o capítulo 53, que depois na próxima aula a gente vai falar um pouquinho do capítulo 53, mas no livro de Isaías nós já temos profecias sobre o sofrimento e a morte de Cristo e também profecias sobre, ou profecia, né, sobre a ressurreição de Jesus também. Tudo no livro de Isaías, né? Veja que o profeta Isaías, se ele escreveu em torno de 150 a 200 anos antes do cativeiro babilônico, Isaías, ele escreveu e profetizou em torno de 700 anos antes de Cristo, né? No entanto, Isaías, de forma muito vívida, né? De forma muito intensa, vamos colocar assim, Isaías profetizou, falou a respeito de Cristo, mesmo 700 anos antes de Cristo nascer. E Isaías também profetizou sobre o rei vindouro, né? Também uma referência a Cristo, uma referência ao Messias. Muito bem, gente. Eu gostaria então agora de passar ao texto bíblico propriamente dito, ao texto bíblico do profeta Isaías. E eu quero começar então com o capítulo 6, porque no capítulo 6 do livro de Isaías nós temos o chamado, né, o chamamento de Isaías para estar, então, vamos dizer assim, fazendo a obra de Deus, né, para estar exercendo o seu ministério profético. Então aqui, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam, né, esses anjos, esses serafins, essa categoria angelical, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não é? Então veja que Isaías aqui ele tem uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? É interessante que essa visão que Isaías teve foi no ano da morte do rei Uzias. E eu estava lendo aqui, preparando essa aula, eu estava lendo o comentário aqui do Wisby, e ele fala uma coisa interessante. Ele diz que esse rei Uzias, ele foi um rei. Ele não foi um rei perfeito, ele teve lá suas falhas, seus pecados, mas durante o reinado desse rei Uzias, a nação de Judá, né, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, experimentou um tempo de muita prosperidade, de muito progresso, né, principalmente de progresso material, progresso econômico, né? Então, quando o rei Uzias morreu, né, segundo o Wisby, provavelmente o povo ficou um tanto quanto desesperado, pensando: o que vai ser de nós agora, né? Porque o rei Uzias morreu. O rei Uzias, que fez um bom reinado, o rei Uzias, durante o reinado do qual Jerusalém prosperou, Judá prosperou. Então, o que será da nação agora, quando o rei Uzias morreu, né? O que será de nós? Como será o futuro, né? Então, Wiersbe diz que provavelmente surgiu um momento assim de desespero ou de incertezas, né? De muitas expectativas. E é interessante que foi justamente então no ano da morte do rei Uzias que o profeta Isaías teve essa visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Então daí nós podemos tirar uma aplicação muito interessante, né, gente? Pegando aqui esse gancho que o Wiersbe escreveu, é como se o Senhor tivesse falando para o profeta Isaías o seguinte: olha, Uzias morreu, mas eu, o Senhor, continuo no controle de todas as coisas. Eu, o Senhor, continuo assentado sobre o trono, né? Então, assim é na nossa vida também, né, meus queridos? Às vezes nós ficamos um pouco aí desesperados com as situações, com as mudanças, né? Com as incertezas sobre o futuro, mas é como se o Senhor dissesse para nós: olha, eu continuo sobre o trono, eu estou assentado no meu trono, eu continuo reinando, eu continuo no controle da sua vida, eu continuo no controle de todas as coisas, amém? Então, tome essa palavra para o seu coração aqui nesta aula. Mas, então, o profeta Isaías, ao ter esta visão, ele teve a seguinte reação, olha, verso 5 aqui do capítulo 6. Então disse eu, o profeta Isaías falando, então disse eu: ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então veja, Isaías teve uma consciência aqui de que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, né? Diante da visão de Deus, diante da visão da santidade de Deus, Isaías viu a sua pecaminosidade, né? Ele viu o quanto ou o quão imperfeito ele era, porque na visão ele via os serafins, os anjos, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, declarando a santidade de Deus. Então, diante ali da visão da santidade de Deus, Isaías percebeu o quanto ele era impuro, o quanto ele era pecador. E assim acontece conosco, né, queridos? Quando nós estamos realmente diante da santidade de Deus, quando nós podemos ter um vislumbre da glória de Deus, da santidade de Deus, não nos resta outra coisa senão colocar o nosso rosto em terra e dizer: ai de mim, porque eu sou um pecador. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando você tem um vislumbre da santidade de Deus, você também tem um vislumbre da sua própria pecaminosidade. Mas nesse contexto, o texto diz que um dos serafins voou até Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, Isaías foi tocado, né, na boca com uma brasa viva. E versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então, agora já tocado pela brasa viva que havia sido tirada do altar, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então nós temos aqui o chamado do profeta Isaías, né? E assim eu penso que nós podemos aplicar essa palavra para nós hoje, né, queridos? O Senhor ainda continua fazendo esta pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A seara é muito grande, a obra de Deus é muito grande, né? Mas poucos são os trabalhadores, como diz a palavra de Deus lá no Novo Testamento. Há muito trabalho a ser feito, há muitas almas a serem ganhas, a serem evangelizadas, e o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Que assim como o profeta Isaías, eu e você possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser instrumento do Senhor para que almas o conheçam. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Aqui fechamos essa primeira aula do livro do profeta Isaías e na próxima aula continuaremos falando sobre este importante profeta.